Uma boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes da 87.9. Quero aqui, nesse instante, chamar a atenção de toda a nossa população para que fiquem bem atentos a essa nossa entrevista, Wilson.
Prefeito, qual é, né, o conteúdo aí da reunião que vocês tiveram? O que, o senhor pode já antecipar para a gente? O que, foi deliberado? Qual é a resolução dessa reunião? Porque a gente sabe, toda reunião hoje relacionada ao Covid-19 é para tomar alguma decisão, para tomar alguma contrapartida, porque a intenção, como o senhor falou na última entrevista que é o nosso programa, a intenção principal dos prefeitos, do governador, é frear nesse momento. A gente sabe que não tem leite suficiente, né, para todo mundo, então tem que frear o contágio, né, do coronavírus. Então, qual a comunicação que o senhor traz aqui para os nossos ouvintes?
Wilson, hoje eu venho aqui ao seu programa. Quero aqui agradecer primeiro por você ter nos concedido essa entrevista no último, durante o seu programa, quando eu te liguei, falando da situação que que está passando o município. Você prontamente abriu as portas da rádio. E mais uma vez eu quero aqui agradecer em nome da nossa administração por ter nos acolhido nesse momento para a gente trazer a informação para todos os nossos ouvintes. A princípio, Wilson, eu quero aqui dizer a todos os ouvintes, nós estamos passando um dos momentos mais sérios da pandemia que nós estamos passando neste momento aqui no nosso município. E que eu queria pedir a todos, eu quero pedir em nome da sua família, em nome dos seus filhos, em nome dos seus pais, em nome daquilo que é mais sagrado, que este momento nós temos que fechar toda a retaguarda para o vírus. Esse vírus tão perverso que tem tirado a vida de muitos e tem preocupado todos os governantes, como nós temos visto aí a todo momento aí nas rádios, nas emissoras de televisão, e Palmas de Monte Alto não é diferente. Nós tivemos, Wilson, na semana passada um caso aqui numa empresa onde foi detectado vários casos positivos. E aí, naturalmente, a gente está vendo aí que o vírus, me parece que também na nossa cidade, ele deve estar também em mutação. E isso, a transmissibilidade desse vírus, ele está sendo numa velocidade muito grande. Então você vê que os casos aqui no nosso município têm aumentado assim assustadoramente. E é o que é que me traz aqui nesse momento? É a vida. Primeiro eu tenho recebido vários telefonemas de comerciantes, de todas as espécies, desde de lavador, de lava-jato, a donos de oficina, a donos de, vamos dizer assim, de empresas de peças, de autopeça, eles preocupados com o fechamento. Então eu queria dizer aqui a Palmas de Monte Alto que nós temos que preocupar nesse momento é com a vida, porque a economia, hoje você passa uma dificuldade e amanhã você supera. E no momento, a partir do momento que você realmente não ter a vida, você não tem mais nada, você não tem mais nada a se inspirar daí em diante. E é apenas fazer, como dizem, fazer com que haja o sepultamento e a partir daí apenas saudade e apenas lamentação. Então quero aqui chamar a atenção, porque o momento requer muito, muito cuidado, requer muita atenção por parte das autoridades, e quero aqui nesse instante dizer aqui a toda a população, como você já anunciou, viu isso aqui através do seu programa, na quinta-feira nós tivemos uma reunião com o governador do estado através de uma live com os 22 prefeitos aqui do sudoeste da Bahia, e onde foi editado pelo governador um decreto a partir da sexta-feira passada até na manhã de quarta-feira, depois de amanhã, fazendo que seja fechado todas as atividades não essenciais, porque às vezes o cidadão ele fica cobrando, mas eu vendo uma máscara, o comércio dele ele tem uma infinidade de produtos que não é essencial, porque a máscara está lá, ele quer justificar que ele tem que estar aberto porque é essencial. A mesma coisa é o supermercado vende panelas, o supermercado vende comidas, o supermercado vende uma série de itens e que precisa ter em si a responsabilidade, que aquele momento é o momento para a venda de apenas gêneros alimentícios. Então, eu quero chamar aqui a atenção, porque, naturalmente, em nenhum momento eu gostaria de fechar o comércio de uma forma ampla, porque eu sei que as pessoas precisam ganhar o pão nosso de cada dia, mas a nossa vida ela é o bem mais precioso que nós temos, é a nossa vida. E se nós afrouxarmos, não é, as restrições, se nós acharmos que vamos continuar com bares abertos, com festas, fazendo encontros aí clandestinos, aí, movimentações, você pode ter certeza que a gente vai aumentar a circulação desse vírus e nós vamos ver pessoas a falecer na nossa frente aí, pela falta, né, desse bem tão precioso que é o oxigênio, que é o ar que nós respiramos, né, que nós recebemos isso gratuitamente desde quando nós nascemos. Então é preciso que a gente tenha a responsabilidade que o momento requer. Então esse bem precioso que a gente não terá como, vamos dizer assim, ter o direito a um leito de UTI, né, para que possa, vamos dizer assim, regularizar toda a situação de um paciente que vier a se agravar o seu problema. Agora mesmo, Wilson, nós estamos no nosso hospital, nós temos 3 leitos reservados apenas para as pessoas que precisam do recebimento dessas pessoas com Covid. Todos os 3 leitos já estão ocupados. Se chegar agora mais uma pessoa no nosso hospital, vão ter que se fazer um teste de imediato e, se for confirmado que é Covid, já vai estar ao lado de outra pessoa que é Covid também. Amanhã, viu, nós vamos estar reunidos com todo o comitê de saúde, com todo o comitê, nós vamos estar com as autoridades representando aí a Polícia Militar, representando aí a Vigilância Sanitária. Nós vamos estar mais uma vez reunidos para a gente saber se Palmas de Monte Alto não melhorar a situação que nós estamos, há uma grande possibilidade da gente se estender esse decreto até a próxima segunda-feira. Então, por isso que eu quero dizer para as pessoas, não fique pela rua perambulando sem necessidade, porque você vai adquirir esse vírus, porque ele está de uma forma muito transmissível, entendeu? Então é preciso que a gente tenha dentro de si, de cada um de nós, que tenhamos um mínimo de consciência, né, para esse momento tão relevante, para esse momento que nós precisamos dar oportunidade à vida.
Inclusive, prefeito, eu acho que aqui cabe a gente fazer uma reflexão. Hoje eu leio aqui uma mensagem, né, que talvez ela explica. Porque a doença, a gente sabe que é altamente perigosa, né? Todos nós sabemos. Nós precisamos mais do que nunca unirmos aqui. E aí eu li aqui uma mensagem onde dizia o seguinte: não basta a prefeitura, o governo fazer a parte deles, né, e a população não fizer a sua. Porque veja bem, depois daquela reunião que nós tivemos lá, eu passei aqui a sua entrevista na rádio, a do secretário Tito, e Vívia rodou pela cidade e nós já tínhamos aí filas completamente desorganizadas, né? Pessoal em bancos, pessoas perambulando para cima e para baixo, como o senhor falou, sem máscara, o que eu acho algo absurdo. Todo lugar aí as pessoas precisam usar máscara. E foi Vívia que filmou isso.
Inclusive, então, viu, só aproveitando aqui uma deixa dessa essa colocação que você está fazendo aí, inclusive nós vamos exigir de todo comerciante, aquele comerciante que não estiver usando máscara importante, e aqui não estiver recebendo as pessoas no seu estabelecimento também de máscara, pode ter certeza que nós vamos também notificar. A Vigilância Sanitária vai estar aí, olha, não é questão de política nenhuma, é política pública, de saúde pública, e que nós precisamos realmente tomar a decisão correta. Inclusive os bancos, como você acabou de dizer aí, os correspondentes bancários, filas quilométricas dos correspondentes bancários, se for necessário, nós vamos fechar os correspondentes bancários também, não vai ter atividade. Se for necessário também, até os próprios bancos, mas os bancos, nós sabemos que existe um protocolo maior, mas eles também vão ter que cumprir o protocolo da Vigilância Sanitária. Ter que colocar, exigir deles, as pessoas que forem utilizar o serviço bancário, eles tenham respeitado.
Era até sobre isso que eu ia lhe perguntar, prefeito, se o senhor já chamou, né, esse pessoal dos bancos para poder conversar, para poder dialogar. Porque, veja, eu acompanho ali muito Guanambi teve essas reuniões, o pessoal acabou não atendendo. Agora, no último decreto do prefeito Nilo Coelho, teve que fechar as agências bancárias, só funcionam agora os caixas, né? E mesmo assim o Ministério Público chamou o pessoal lá e mandou eles uma série de critérios lá. porque é um local onde a gente sabe que tem muita gente que vai e causa uma aglomeração, e aqui em Monte Alto a gente tem visto isso constantemente. O senhor já chamou esse pessoal dos bancos para sentar?
Eu já falei com todos os dois gerentes, tanto da agência do Banco do Bradesco e tanto o da Caixa Econômica, todos eles, e pedi a eles que pudesse exigir dos correspondentes bancários, não é, e da própria instituição bancária, para que siga o protocolo do decreto, porque caso contrário nós vamos tomar medidas mais drásticas, nós vamos tomar medidas mais necessárias, claro. Porque nós não queremos fechar o comércio, viu? Por exemplo, a feira livre, que ela está marcada para todo sábado, nós nunca fechamos a feira, ao contrário, nós melhoramos, fizemos os distanciamentos, as barracas com distanciamento, pedimos o pessoal para usar álcool gel, inclusive nós vamos cobrar agora, porque não basta colocar no edital, a gente vai cobrar. O comerciante que não estiver lá munido com álcool gel, que não estiver lá com todos os equipamentos de segurança exigidos, né, a máscara, como nós falamos aqui, a gente vai fazer uma notificação da vigilância sanitária e posteriormente, se não for cumprido, nós vamos fechar o estabelecimento. Pode ser uma barraca, pode ser uma barraca de pipoca, pode ser um supermercado, porque as medidas que nós estamos tomando são medidas para a preservação da vida e que nós não podemos abrir mão de forma alguma, porque o momento é sério. Inclusive, viu, só para deixar aqui os nossos ouvintes aqui, queria passar para eles aqui, inclusive nessa reunião de amanhã, nós vamos editar novas medidas, né, para que sejam realmente cumpridas a partir da quarta-feira. Então, eu quero te chamar bastante atenção mesmo às pessoas. Não ficam baseando o seu negócio pelo negócio de A, pelo negócio de B, pelo negócio de C. Cuide, faça a sua parte. Não importa, porque a gente sabe que lidar com as pessoas é muito difícil. Não basta a tinta da caneta fria da autoridade, ela não vai resolver, como você acabou de dizer aí, se não tiver o bom senso por parte da população. Mas no dia que esse cidadão ou uma cidadã estiver sentindo na sua pele o que nós estamos vendo hoje, você buscar uma UTI e você ver que a pessoa está ali a qualquer momento, poderá se arruinar, poderá se agravar da moléstia, da Covid, aí você vai valorizar, aí você vai ficar pensando, ah, mas por que o prefeito não faz isso, o prefeito não faz aquilo? É preciso entender que a única autoridade que poderia fazer alguma coisa se chama o presidente da República, se chama Jair Bolsonaro. Primeiro, teria que nós termos vacina suficiente para imunizar toda a nossa população. Só para você ter uma ideia, você sabe quantas doses de vacina nós recebemos até agora? Você já disse, 900 e poucas doses de vacina. Foi vacinado apenas, não tem 700 pessoas ainda vacinado da primeira etapa. Então você imagina uma população de 22 mil habitantes, né? Quando é que nós vamos concluir, né, todo esse trabalho de vacinação? Então eu quero aqui chamar seriamente, porque como nós não fizemos nesse ano de pandemia, nós procuramos de uma forma não fechar estabelecimentos, e graças a Deus nós não tivemos momentos tão difíceis como nós estamos passando agora, mas agora, se continuar, se não tiver obediência por parte da população, pode ter certeza que nós vamos suspender feira livre, nós vamos fechar açougue, nós vamos fechar tudo, nós vamos fechar, porque é a única forma é se a gente ficar aí no mínimo 10 dias, entendeu? Sem comunicação, pessoal, dentro das suas casas, dentro das suas residências, e evitando aglomeração, para que a gente possa, não é que vai resolver o problema não, vai diminuir o número de contágio, e aí a gente vai dar uma oportunidade por mais alguns dias para a vida, é o tempo que a gente vai conseguindo mais vacina, e aí nós vamos, a cada momento que a gente for recebendo vacina, a gente também vai procurando uma forma de levar, né, para as pessoas que a gente sabe que nós estamos hoje pegando as pessoas de 78 anos a 80 anos. Então imagina quando chegar de uma pessoa da minha idade com 62 anos, ela vai daqui mais de um mês ainda. Então eu já sou da atividade, já sou do grupo de
ou
risco.
Ou mais, né?
Já sou do grupo de risco. Então eu quero dizer para as pessoas que vamos ter na nossa consciência,
Não é? É um momento que a gente pode fazer isso. Vamos esquecer festa. A festa vai surgir em breve. O churrasco vai surgir. Tão logo a gente for vacinado, vamos ter o prazer, vamos ter o privilégio, viu, de ter todas as coisas que nós tínhamos. Nós vamos ter o novo 7 de setembro, nós vamos ter as vaquejadas, nós vamos ter as festas, nós vamos ter as confraternizações, nós vamos chamar os nossos amigos, as amigas, né, o colega de escola, o colega de trabalho, para a gente realizar os aniversários, que sempre eu sei que das pessoas, o ser humano, ele gosta demais disso. Agora, é preciso que nesse momento a gente tenha consciência, em primeiro lugar, consciência de ver que você poderá, além de você ter um problema, que você vai acarretar você vai acarretar o sistema de saúde, que já não suporta mais, não é? Já não suporta mais, ele já entrou em colapso. E um problema seu, que você vai ser uma vítima, não é? Que você vai estar aqui ao lado da sua família, sem a sua família poder fazer nada. Quero também, viu, aproveitar da oportunidade e chamar a atenção aqui também. Quando as pessoas sentirem qualquer problema, que ele sentir, né, que ele está com febre, que ele está com dores no corpo, que os problemas que você tem anunciado sempre aqui, que é propício, que é suspeito da Covid, que direcione a unidade de saúde. Ou então, se não tiver unidade de saúde, se for no momento que do festivo estiver fechado, um final de semana, se dirijam lá ao atendimento Covid no nosso hospital. Porque a gente não tem o serviço para o médico ir fazer a avaliação na casa. Às vezes as pessoas têm ligado que é que o médico vai na casa. Não pode, porque o único tratamento, o único paliativo que nós temos hoje aí é o oxigênio. E esse oxigênio tem que ser ministrado no nosso hospital. E outra coisa, já está chegando também ao caos, porque como eu disse aqui, nós temos 3 leitos, nós já temos 3 pacientes. E nós temos aqui 37 aguardando confirmação. Não é que, aliás, 36 aguardando confirmação. Nós temos 37 na fila aguardando para a gente fazer a coleta de material para testagem. E desses, tudo indica que dentre eles vão ter alguém que vai estar positivo. Nós agora mandamos buscar em Belo Horizonte, viu, os testes, teste rápido, né, o antígeno, e também não estamos abrindo mão do PCR, né, que é esse, que é feito através do Lacen, né? Mas isso para que você possa, vamos dizer assim, fazer esse acompanhamento melhor. Então está chegando hoje de Belo Horizonte, nós mandamos buscar mais 1.000 testes, né, para que a gente possa, quando tiver um caso, para a gente testar ali a família no tempo certo. Então, eu queria pedir à população, nós estamos fazendo a nossa parte, como gestor de um pequeno município, nós estamos nos esforçando para a gente dar o que é melhor de nós. Agora, nós não temos aqui UTI, nós agora mesmo, nós estamos ali com 2
respiradores,
mas não temos os monitores levam 90 dias para chegar. Então, você imagina, nós temos parte de um recurso, mas não temos profissionais, que também precisa de profissionais treinados para isso. Então, eu quero dizer aqui à população que, pelo amor de Deus, vamos dar um tempo, né, e vamos deixar determinadas atividades para depois, né, que tudo vai chegar o momento, que tudo isso vai passar. Agora, precisa também, né, que nós tenhamos dentro de nós o mínimo de consciência para que a gente possa ajudar as autoridades, vamos dizer assim, pelo menos a gente conviver com o problema com mais segurança.
Muito bem. Gente, é o seguinte, eu queria ainda ouvir aqui uma reflexão do prefeito sobre a questão aí de algumas falas, né, do presidente da República. Mas aqui, por exemplo, o prefeito, o Sandro, ele diz algo muito bacana. Ele fala ali, boa tarde, senhor Wilson e o prefeito, e a todos os ouvintes. O falido se recupera, o falecido não. Já passou da hora de tomar atitudes drásticas. Então, basicamente, resumindo o que o senhor acabou de falar. Boa tarde, prefeito. Tem que pedir ao povo para usar máscara. Quando vamos na rua ou no mercado, tem tido um percentual enorme de gente sem usá-la. Inclusive, obrigar os comércios da cidade a só permitir o acesso ao estabelecimento com a devida proteção, que o senhor também acabou de falar. E a gente tem batido sempre nessa tecla aqui. Então, assim, prefeito, eu vou dizer aqui ao senhor e aos ouvintes o que eu disse na reunião. A coisa passa por 3 palavras, né? É questão de consciência, é uma questão também de distanciamento e uma questão também, minha gente, de punição. Então, assim, ó, a todo momento aqui, o senhor repetiu essa palavra consciência várias vezes. A gente viu, alguns dias atrás, o governador chorando, pedindo consciência à população. Agora aqui mais uma autoridade, aqui na rádio, o prefeito agora, Manuel Rubens, o tempo todo o senhor repetindo essa palavra consciência. Eu fico aqui, eu e os meus colegas, né? Não só os companheiros aqui como Clássio e Marcos Paulo, que são de notícia, mas eu vejo o Naldo, vejo o outro, o Gel, JB, todos os companheiros pedindo aqui na rádio, nós que somos formadores de opinião, porta-voz aqui da comunidade, e mesmo assim a gente ainda vê pessoas, né, agindo, que eu já considerei aqui, infelizmente, como um ato de irresponsabilidade. Mas aí eu queria perguntar ao senhor, eu cheguei à conclusão que as manifestações do nosso presidente da República, dizendo para as pessoas não usarem máscara, e ele não usa. O presidente da República foi à TV e disse que é uma gripezinha. O senhor deve ter assistido isso, eu tenho aqui o vídeo. Tenho
acompanhado.
Enfim, e muitas outras questões, né? O presidente, ele foi negacionista o tempo todo, criticou a vacina, enfim. Eu penso, prefeito, que todo esse comportamento do presidente acabou, de uma certa forma, dividindo a população. Uma parte da população também, assim como ele, esnobou da doença. Então agora, governador Rui Costa, o senhor como autoridade aqui do município, nós da imprensa, temos que mudar isso na população. E é muito difícil. É muito difícil, apesar de que hoje eu vejo essa morte mesmo do jovem aqui de 27 anos lá de Riacho de Santana, que eu creio que o senhor acompanhou. Eu
acompanhei.
Hoje um secretário de lá me ligou e falou: Wilson, isso mudou completamente aqui o comportamento em Riacho de Santana. As pessoas aqui estavam... Veja que lá o seu colega prefeito Tito, né, ele teve que fechar o comércio geral, porque lá em Riacho de Santana está pior que Guanambi. Então, o povo aqui agora se assustou. Então é o que o senhor falou. Será que as pessoas estão esperando, né, a gente assistir morte dentro de casa, no hospital, como já está acontecendo em Guanambi, por exemplo, só para depois tomar providências? Então essa reflexão que o senhor faz. Então eu queria que o senhor me respondesse aí o que o senhor pensa em relação a isso, se o presidente da República não prejudicou ao soltar, né, na minha visão, essas pérolas que lamentavelmente só prejudicou o combate à doença.